Da ata da sessão ordinária 22/2013. Eu dispenso a mesma, tendo em vista que a ata foi entregue cópia para cada vereador. E coloco, então, essa leitura da ata em discussão. Cópia da ata, melhor dizendo. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário que faça para melhor análise. Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim desejarem. Por 5 minutos, pela ordem, vereador Adílio Perim.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que nos cabe aqui a primeira matéria, o projeto 3.252, que é do licenciador e o biólogo. E eu acho que vem na hora certa, né? Eu acho que criação do cargo, e já nós temos um desafio. Porque aprovado, assim que nós, a aprovação desses cargos, e como nós temos o fiscal ambiental, o município vai ter que criar a lei, né, sobre a questão do licenciamento. Então, acho que nós também, quem tem interesse aí, até, né, Marcos, essa discussão das viabilidades, alguns projetos para o município, né? Então nós vamos ter que estudar, porque o município vai nos mandar lei, porque na lógica depois vai ter algumas questões que o próprio município vai poder fazer. Não precisa esperar a FEPAM, esperar. Então, esse grupo aqui, licenciador, o biólogo, vão poder executar projetos no município. Não depende da esfera estadual. O próprio município vai poder fazer essa questão. Vai ter que, sim. Agora cria o cargo e depois vai ter que vir a lei de o que é o licenciamento, como é que executa. Então, nós também vamos ter que estudar, vamos buscar o que seria interessante. Ver com outros municípios, onde já tem, e o que é importante, né? Porque daqui a pouco, bom, nós queremos construir a SUD. Qual é a regra utilizada? Qual é o critério? Né? Queremos fazer a construção, que é a polêmica dentro da cidade, onde tem. Né? Então, nós, essa questão da lei do licenciamento ambiental, o município, nós vamos ter que discutir, vai passar por nós a aprovação depois da lei, mas até para a gente entender, eu acho que temos uma tarefa pela frente, conhecer as leis de licenciamento ambiental. Isso.
Com a palavra, vereador Adriano Marangon. Obrigado. Vereador Antônio Carlos Brito. Vereador Davi Astrogildo. Vereador Jocinei Boff. Obrigado. Vereador Luiz Carlos Souza. Vereador Marco Antônio Moura.
Pois é, seguindo, Adilio, eu também gostaria de... A gente vai ter que se reunir e estudar esse negócio aqui. Se nós vamos ter uma lei, o município nosso, vamos ter que fazer uma lei, ou já vem de cima essas leis que nós tivemos, né, vereador Ilo, naqueles concursos lá, e uma lei não pode pegar na outra, e a outra não pode pegar na outra, e não... Então nós vamos ter, mas isso é muito, eu acho que é fundamento, presidente. Vamos sentar para nós ver isso aí.
Vereador Valdir Sarturi.
É, só queria comentar aqui sobre um projeto de lei que baixou a comissão, que cria o cargo de cozinheiro para botar os colegas vereadores pensar, porque essa palavra aqui vem de encontro ao servente e às merendeiras, que hoje nós temos concursada no município, serventes e merendeiras. Eu acho que, no meu ponto de vista, só para vocês analisarem, não há necessidade de criar um cargo de cozinheiro. Tendo serventes e merendeiras, é a função que elas têm hoje de fazer dentro da prefeitura. Obrigado.
Passando à ordem do dia, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.249, aprovado por todos. Passando às explicações, pessoal, pela ordem de inscrição de quem está escrito.
Eu mesmo.
Valdir Sarturi, por 10 minutos, está com a palavra.
Bem, pessoal, eu... quero colocar hoje, nesse espaço, uma preocupação. O vereador Adílio sempre diz que tem 3 questões. Eu vou dizer que eu tenho 3 preocupações. A primeira preocupação que me preocupa é que nós tivemos a presença do prefeito aqui no nosso plenário, e o prefeito planeja uma cidade para 10 anos. O que, que me preocupa com isso? Com os boatos que existem e com a medição que eu vi fazendo de se instalar no perímetro urbano da cidade uma firma de grande potencial, que seria a Três Tentos. Eu acho que a Três Tentos, todos nós temos que se dar as mãos e tentar trazer para a joia. Eu acho que é o que nós precisamos hoje, é dessas firmas aí para o emprego, para o social da nossa cidade, para que aumente. Mas só que eu tenho uma preocupação aonde está sendo medido para a colocar Três Tentos dentro do perímetro urbano da cidade, que vai trazer para a cidade não as melhores condições. Porque na época, quando a Cotrigi foi construída ali, não era cidade em joia, e hoje temos um grande problema com a Cotrigi dentro do perímetro urbano da cidade, com a poeira, com a barulheira, não é, Juscelê, tu que trabalha numa cooperativa, tu sabe o que envolve e o que faz se for dentro de uma cidade. Então, essa é uma grande preocupação. Eu acho que nós temos que ser das mãos e atrás do Três Tentos e resolver o problema no período rural, não no perímetro urbano da cidade. Também quero dizer a outra preocupação que eu tenho, e me preocupa mesmo, porque quando sai na rua tu é questionado e muitos dizem para a gente que a gente é vereador e o que, que nós temos fazendo. É verdade. Eu, quando fui secretário, vou dizer para todos vocês, não precisa dizer, vocês sabiam que volta e meia eu saía na caminhoneta, eu saía no caminhão da prefeitura, quebrar o galho daquele motorista que não estava. O Nico era colega de serviço, sabe disso, né, Nico? Não um motorista, um quebra-galho para um dia, ou para uma viagem, ou para outra, até que o cara estava almoçando. O que, que nós temos questionado, eu sou questionado? Eu acho que os secretários que estão dirigindo... É uma grande economia para o prefeito, é uma grande ajuda. As qualidades dele não se medem. Não se medem as qualidades dos rapazes. Mas eu me preocupo que se acontece uma coisa de errado com um rapaz desse. Ou bate um caminhão, ou atropela uma criança sem querer, né? E vem acontecer alguma coisa, a grande responsabilidade do prefeito municipal. O prefeito é responsável por tudo isso, porque não pode dirigir. Não pode. Então, isso é uma preocupação muito grande e que a gente sabe, a gente trabalhando nesse setor, e que a gente, quando está lá, como estão esses rapazes, querem ajudar. Estão para ajudar e o trabalho deles, você conhece que é bom, mas até um pequeno exemplo dá para se notar que um dos secretários bateu um caminhão no posto esses dias aqui no lado, e se um fio daqueles rebenta e cai em cima de uma casa, ou cai em cima de um que vai ultrapassando na rua e acontece um acidente? Onde é que vai parar o nosso prefeito municipal? E eu acho também, pessoal, nesse monte de contrato e criação de cargo aqui, nós vamos ter que sentar com o nosso chefe e resolver um pouco dos problemas, aproveitando aqueles funcionários que estão sentados por aí, gente de grande potencial e que não está sendo ocupado. Eu acho que daqui a pouco vamos aproveitar mais esses rapazes aí, essa senhora que não estão sendo aproveitados, e parar um pouco de contratar e valorizar então o nosso quadro de funcionário com algumas horas extras, alguma coisa, fazer trabalhar mais, né? Que eles são muito dispostos a trabalhar, e está na hora de aproveitar e valorizar esse quadro aí, que eu, quando secretário, quando dizia, não, vocês têm que terceirizar, trazer firma de fora para fazer o serviço. Eu nunca quis isso, porque terceirizar é rasgar dinheiro. Porque os caras ganham dinheiro, vão embora, e nós ficamos aí com a necessidade. Valoriza o funcionário. Eu sempre falei para o meu prefeito, até conseguimos com o INCRA dois projetos via prefeitura, que o Zé vai ter que brigar por isso. Dinheiro via prefeitura. Porque nós temos um projeto de 600 e poucos mil real, que todo mundo diz que foi mal feito, inclusive o vereador Luiz Carlos Souza comenta muito que foi mal feito, né, vereador? Se fosse via prefeitura, com 600 mil, eu tinha comprado 3 caminhões e tinha feito bem feito, quem sabe, né? E hoje nós tínhamos caminhão de patrimônio. Terceirizamos, a reclamação ficou e ficamos sem os caminhões, né? Então, eu acho que aí nós temos que valorizar e fazer o nosso quadro de funcionário concursado trabalhar e parar um pouco de contratar. Obrigado, prefeito.
Está com a palavra o vereador Marcos Moura.
Boa noite, presidente, colegas vereadores.
comunidade aí que nos assiste. Eu, presidente Jorge, essa semana a gente teve uma reunião com o pessoal do Lago dos Idosos, que é uma preocupação que a gente está aí, que o Lago dos Idosos está em precárias condições financeiras, segundo o que fiquei sabendo, a prestação de contas parece que fechou daquela deles lá, mas a situação do lar é crítica. Eu acho que o prefeito já esteve falando com o senhor, né, presidente, para a gente, de repente, ele vai mandar alguma coisa aqui para a gente também ajudar, que a vontade dele é manter o lar funcionando, aquelas pessoas lá. Estive lá no Lago dos Idosos, também nunca tinha estado lá, mas tem que tirar o chapéu para o trabalho que essa Beta está fazendo lá, o capricho, a higiene daquela gente lá é de fundamento, presidente Jorge, mas vai vir para nós aqui, com certeza. O prefeito já também falou que tinha conversado com o senhor, para nós, via prefeitura, nós projeto aí para nós ajudar o lar lá. Tchê, esse negócio desse transporte escolar, isso é preocupante, presidente Jorge. Não sei se como é que a gente pode fazer, vereador Adilo, colegas vereadores aí, tchê, mas essa licitação quebra com os caras, tchê. Eu achei que tinha, presidente, na minha burrologia, sabe? Tinha o mínimo, entende? Que um transportador faz, vereador Adilo, com um litro de óleo, entende? De, em cima daquilo, ele teria que ter uma margem de lucro para se manter, vereador Adilo, né? Não tem isso, cara. Entende? O cara faz um... Nico, eu achei que teria que ter, no mínimo, uma margem de lucro para te viver, né, Gaita? Não é verdade, né? E daí os caras vão baixando e fazem a licitação. O que acaba acontecendo? O serviço de má qualidade. Porque não mantém, cara. Eu fiquei. Teve lá em casa essa semana o Gago, daí nós estávamos conversando. Digo, mas vocês têm que ter uma margem de lucro até o mínimo. Não tem nem isso. Não sei como é que. Que jeito, vereador, o presidente Jorge. Tem como adequar alguma coisa, uma lei, alguma coisa para essas pessoas, porque senão não vai ter. Nós não vamos ter transporte escolar de qualidade se for desse jeito. Pode seguir matando porta de ônibus por aí, vereador. Não tem como, né? Acompanhei também essa semana, o vereador Nico estava lá trabalhando, homem pedrando lá nas séries, um lugar lá. Constatei que esse ano eles estão fazendo os tapa-buraco, conforme foi citado nas indicações do pessoal que não vende leite. A dona Eva Lemes, ali da Rosa, entrada do calçamento à esquerda, que mora ali na terra da comunidade, ali da cooperativa, ali do coisa. Eles empedraram, passaram o rolo negro da gaita. Esse ano a gente entende que os colegas aí que são todos que é tapa-buraco, né, que estava em precárias condições. Mas acho que a partir do ano que vem, o secretário de Agricultura, o pessoal aí, vão ter que começar a fazer serviço, começar numa ponta e terminar na outra. Isso era promessa de campanha. E isso quando eu falava, porque por pouco que falei na minha campanha, vereador Ilo, era que quando fosse começar numa comunidade, tentasse terminar, tchê. Na minha entrada que vai lá para casa, foi feita aquela estrada quando caçaram o seu Romário. Tchê, entrou, acho, uma vez a patrola lá, porque foi um serviço muito bem feito. Isso é economia, vereador Jorge. Na dona Eva ali, ó, eles vão demorar para voltar, tchê. Porque aquele rolo faz um serviço de fundamento, cara. Eles deixam, né? Então, a partir do ano que vem, eu creio que o prefeito e o secretário de obras aí vão ter que começar a fazer desse jeito, para poder, porque senão não adianta ficar num tapa aqui, tapa ali. E sobre as horas extra, tchê, eu acho que trabalhando 8 horas tá de fundamento, né, tchê? Pagar hora extra, só trabalhar bem, só começar às 8, parar às 12, começar às 4, parar... E, claro que tem as necessidades que se precisa ser pagada hora extra, mas a gente viu, principalmente
A gente via nas outras, principalmente com o turno único, o servidor ficando para ir para as lojas, ia até as 12 horas, depois você ia lá para a rondinha, para o Diabo 4, lá fazer hora. Né? Então, eu acho que trabalhando, o horário que tem que trabalhar está de fundamento. Eu acho que já está vencendo o meu espaço aí, presidente, depois eu sigo a Lida Campeira aí. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Marco Antônio Carlos
Brito. Boa noite, colegas vereadores, presidente e as pessoas que estão nos assistindo. Eu até não ia pegar a palavra, mas peguei por causa que, assim, ó, o secretário bate o caminhão num poste, eu estava ajudando a tirar... Eu não gosto muito de fofoca, eu falo que é verdade. Eu estava ajudando a tirar os galhos, ele deixou o dia inteiro o pessoal sem luz, e aí... teria, não deu gasto, não sei se deu gasto ou não, porque a RGE cobra quando ela veio, porque atorou os fios, os piá estavam em cima do caminhão, eles saltaram de dentro do caminhão. E como é que não dão providência de abrir uma CPI contra o secretário? Porque tem uma coisa para dizer, ó, um ônibus que o piá pegou, estão querendo abrir uma CPI, porque tem 6 mil de dívida do ônibus que estava estragado em Santa Maria, está lá o ônibus. O Piá até está com vontade de sair da prefeitura. Porque estão querendo abrir uma CPI dele, sendo que quando ele pegou o ônibus, 10 já dirigia o ônibus. Eu sou muito contra isso aí. Eu sou pela realidade e pelo que é verdade. E, Pique, eu vou dizer uma coisa sobre as horas. Eu trabalhei 5 anos do Vilmar, 350 horas, eu não recebi nenhuma. O Jânio, eu trabalhei com ele 5 anos que ele administrou, eu não falhei um dia que eu não fizesse 40, 50 horas trabalhada, batida no relógio, só vou dizer uma verdade. E era trabalhada, que eu não, eu as minhas horas, eu garanto que é bem feita. E hoje, com o Zé Roberto, eu estou dando mão para ele, e horas que eu preciso, eu tenho 95 horas para compensar, que eu fiz com o Zé Roberto. Tem testemunha e está batido no relógio. Eu preciso, quando eu vou viajar, em Aveiro. Trabalho de sábado, ajudo o secretário, o seu Walter, todos eles. Estou aqui para ajudar, a gente está para trabalhar pelo município. Só que eu acho coisas erradas que tem no nosso município. O prefeito, o meu companheiro, fez coisas erradas e agora está acontecendo isso aí. Eu acho que isso aí tem que botar no lugar. Porque o secretário nada contra, mas como é que o cara vai me bater num poste e se mata o funcionário dentro do caminhão? Não tenho nada contra o secretário, a gente trabalha junto aí, mas só a realidade. Isso aí não pode, eu acho que o Zé Roberto vai ter que ver isso aí. Como é que vai largar o secretário aí? E se mata uma pessoa, tchê? Atora o fio, ia cair o fio em cima dos piá que estavam dentro do caminhão. Mas é verdade, isso aí tá louco, tchê? Não pode acontecer isso aí. A gente tá aí para ajudar. Só que o povo fala pra gente, mas como é que tá acontecendo isso? Os vereadores não brigam por isso aí, não falam. Eu não gosto de falar muito, assim... Mas só que eu estou cuidando assim. Até fui ali no posto para abastecer, a guria disse, não temos nada, está sem luz. Bateu num posto lá embaixo, parou. Nada contra, né? A gente procura fazer as coisas certas, né? E eu, pelo menos, assim, ó, quando trabalho na minha máquina, eu cuido. Estou lidando na cidade, a gente. Não tenho nada contra o Zé, mas eu acho que teria que tomar uma providência. Porque não é de hoje. Tem coisas erradas, vem dos outros. Ano que a gente, eu faz 24 anos que estou na prefeitura. E o campeonato do Bosque começou, né, Pique? Vão ter que botar de novo. Tu é contra nós, né? Mas então tá, era só isso. Uma boa semana a todos. Obrigado.
Passando as explicações de líderes, está com a palavra, então, o vereador, pela ordem, Marco Antônio Moura. 5 minutos, Marco.
Presidente, voltando nas preocupação boa essa da 370, né, vereador Ilo, tomara que venha, mas eu também acho meio perto demais ali, né, vai ser uma coisa, mas que bom que está vindo uma firma, uma empresa de grande porte para a Join. Também, outra preocupação que o presidente já tem batido bastante, eu também sou muito preocupado com o presidente Jorge, com o nosso cemitério de Joinha. Agora o cara lá fazendo não conheço aquele senhor ali também, não sei se é dono do lote ou do Choricelona, com certeza o dono do lote está fazendo uma casa, mas no costadinho, cara, ele está quase não...
Vai ser dentro.
E daí, velho, o que, que vai ser desse cemitério com o tempo, tia? Mais preocupação para nós. E o vereador Nico, não, com certeza, conheço o teu trabalho, não me referi a você, não foi minha ideia, sei do trabalho que tu desempenha na prefeitura sobre as horas extras, não era essa a minha intenção de coisa. Também, sábado, nós tivemos numa janta na localidade do Cará, ali, do pessoal dos Cursilhos aí, o presidente Jorge estava, os outros colegas vereadores aí também, alguns estavam lá, que estava de fundamento. E daí não pude ficar muito lá, porque eu tive que trazer o meu Gabriel no PAI, que estava com febre, estava se engripando ali, estavam ali os médicos de plantão. Cara, de fundamento, entendeu muito bem. Tomara que siga assim, tomara que a gente tenha as secretarias, presidente Jorge, as coisas começando a funcionar e começando a entrar, né, nos eixos, começando a ir embora. Agora nós vamos ter que, logo vão aprovar o PPA, né, desse aí para as metas para 4 anos. Aí vamos. Então, se, claro que tem problema, mas o prefeito está se esforçando dentro da possibilidade dele, ele está trabalhando para fazer uma boa gestão e. Tomara que ouça o seu conselho, presidente, também, o Jorge, que quero me somar a ele, que se ele achar que não é hábil para ser prefeito, que peça para sair. Né? Que não seja um carrapato que fique mamando o nosso município aí, né? Que se ele achar que não deve sair, que saia pelas pernas dele. Muito obrigado, presidente.
Está a palavra, 5 minutos, vereador Valdir Sarturi.
Bem, nesse espaço de líder, dizer aos vereadores que quando o secretário, o que, que é importante? A SERES, um projeto via INCRA da SERES, não foi completo. Aí que vem o lado político. Aí, em companhia do Carlão, do engenheiro do INCRA, nós elaboramos um projeto na série para complementar o projeto que o INCA tinha feito. 50 mil reais, o Carlão mandou nós fazer o projeto, eu e o Paulo fizemos, complementamos com a rede d'água e completamos aquelas pontas onde o primeiro projeto não foi completado. Fizemos com o governo do estado um projeto de lei de 56 mil que fizemos lá do asfalto até São Roque. Isso também é lado político. Que nós conseguimos com o governo do estado, através do nosso político, esses 56 mil para fazer aquela recuperação do asfalto até perto de São Roque. Então, aí existe o lado político, o lado de crescimento de se dar as mãos politicamente para o desenvolvimento do município. Por que eu falei nas horas extras e quero justificar para o vereador Marcos que qual é o sentido? Hoje. Sobre turno único, eu fui um dos secretários que alguém falar no tempo com o secretário vai dizer que eu nunca quis turno único. Turno único não vai a lugar nenhum, porque tu deixa de cumprir as 8 horas para cumprir 6 e o gasto é o mesmo. Então não tem por que fazer turno único para dizer que vai fazer economia. Vai gastar mais porque aquelas áreas de necessidade tem que pagar a hora extra, porque não tem como parar. E as horas extras eu acho que tem que existir, vereador Marcos, por causa da extensão do nosso município. Não tem como tu hoje trabalhar lá no Tarumã, tu trabalhar no Rincão dos Pires, e tu sai daqui às 8, chega às 9h30, e daí tem o almoço, e daí quando é às 3 horas tem que vir embora. Não existe isso. Nós vamos rasgar dinheiro e não vamos fazer nada. Essa é a questão do município do tamanho que nós temos. Se é um município pequeno, que tu sai daqui, dali 20 minutos, tá lá onde tu quer ir, tudo bem. Mas tem lugares que nós vamos levar 1h30 para chegar lá, 1h30 para voltar, de 8 vai virar em 5. Né? E tem mais a parada. Então, eu acho que tem que ter as opções, tem que ter as alternativas para as horas extras. Não pode ser um exagero, mas que tem que ter as alternativas, tem. Porque assim, eu quero só colocar mais uma coisa. Domingo, como a gente ocupou teve essa função de prefeitura, o pessoal procura e até certo ponto não acham quem soluciona o problema. Eu, domingo de manhã, recebi 3 pessoas não criticando o prefeito, não falando mal de ninguém, mas achando alternativa para solucionar o problema. É. O Pedrinho Patia me ligou, o pessoal lá do Encão dos Pires me ligou, os tamiosos me ligaram aqui do Cará, que estavam sem água, vieram ali em casa, e o que, que eu fiz? Liguei para o Deja. O Deja não atendeu o telefone no momento. Depois me ligou de volta querendo saber o que, que era, né? Aí liguei para o Pote, liguei para o Randão. Eles não fazem sem autorização do chefe, que é uma coisa óbvia e é certo. Se tem chefe, é para isso mesmo. Mas então tem que ter as alternativas. Eu acho que tem um monte de problema que acontece que não vai ser resolvido assim. Por exemplo, quando fui secretário, o vereador Adílio, o senhor tem conhecimento. O Jânio morava em São Roque, o Aires morava no rincão lá no Espinilho Grande, o seu Arides ligava o telefone quase que sempre, ficava o hilo para resolver tudo aqui na cidade, porque os problemas não escolhem dia para acontecer. Né? E eu acho que o Zé, até liguei para o Zé também domingo, ele vai ter que ter um pivô para resolver esse problema. Porque senão, quando fica sem água, com o tampo de leite que se tem, os caras com as vacas para tirar e tudo, o problema que se tem é problemático, e não adianta dizer que não vai pagar o resto, que vai ter que pagar sim. Vai ter que achar um meio de pagar agora. Porque como é que tu vai deixar de sábado de noite até segunda sem água? Não tem como. Então, não é uma crítica, mas eu acho que vai ter que ter um debate, uma coisa, para achar uma maneira de complementar esses horários aí. Obrigado, presidente.
Só um minutinho. Quando o VT esse projeto aí, ó, dos cozinheiros, do contratador, eu até comentei com o vereador Luiz Carlos Souza, digo, será que vai voltar a casinha de novo? Aí você trabalhava, né, tia? Porque como é que tu fica 2 horas numa estrada aí com uma coisa? Obrigado, presidente.
Está com a palavra por 5 minutos, o vereador ali do PT, Adílio Perim.
Hoje é 6 questões, né? Nem 5 minutos eu falo. É. Acho que primeiro a questão da só uma informação, né? E que já foi dito aqui também, né? Já foi beneficiado com ônibus escolar, caminho da escola, e está dentro do Detran em Porto Alegre e não saiu de Porto Alegre ainda, gente. Porque o Estado vai fazer um decreto, uma lei, porque esses ônibus é específico para rodar para os assentamentos, no interior. Não vai para o asfalto. Né? Joia foi contemplado com ônibus. Eu estive no gabinete do deputado Edgar Preto, lá semana passada, e aí fui ver as informações. Não, está aqui a lista, Joia é um. São Gabriel, por exemplo, que tem lá aquele problema dos assentamentos, vai 4 ônibus, né, para atender os assentamentos. Livramento vai 3. Para Joia veio 1. E específico. Então, agora vai para a peleia aí os assentamentos, né? E vai atender. E aonde mais nós temos alguns casos aí que é de chorar a situação dos ônibus, né? Então, está vindo uma. Esse é para ir para os assentamentos. Também consegui trazer em mãos, e de fato, o Jorge esse dia dava umas bordoadas reclamando, e é verdade, nós tínhamos uma pessoa responsável pela região de Joia, que era o Carlão, pelo INCRA. E deixou aquela desgraça muitos problemas. E criou muitos conflitos internos dentro do movimento. Eu fui lá para ver umas questões e trazer principalmente o documento das mulheres, que elas querem o domínio do lote lá. E consegui trazer em mãos. Desde o ano passado, só precisava o atestado do Dionei para mandar lá para que estava ok. Estava assinado. E o desgraçado não tinha encaminhado aqui. Consegui trazer em mãos. E para vocês saberem, será um investimento lá na Rondinha de 350 mil, né, 200 mil em obras e 150 mil em equipamentos na padaria do coletivo Mãe Terra. Né. Então, como eu trouxe em mãos o documento semana passada, né, vão ser encaminhados recursos do BNDES, algum pouco a fundo perdido, e uma parte elas têm que devolver. Até tem outro recurso maior, porque o prédio talvez hoje não faça do jeito que elas tinham projetado, não faça mais com 200 mil. Vão ter que adequar, porque é a padaria, artesanato e os produtos medicinais, né, dentro do mesmo prédio projetado para isso. Mas será feito esse investimento, que é um grupo de mulheres que tocam. Tá? A outra questão, quarta-feira, vocês lembram que nós tivemos a Assembleia do Orçamento Participativo aqui, no mês passado. Quarta-feira tem a Assembleia, o presidente não vai estar, né, em Juiz. onde nós vamos defender aquelas emendas que foram lançadas aqui na Assembleia aquele dia, no orçamento. E aí, quarta-feira, às 14h, tem a Assembleia em Juí, né? Que aí nós vamos ter que ir lá e defender aqueles itens que saiu aquele dia. Nós, literalmente, botamos, alguns até vieram nos criticar, por que que nós botamos recurso, as escolas, a escola veio defender recurso para empedramentos, assentamento. E aí eu tive que me obriguei a dizer, bom, se está polêmica e está, ah, mas está vindo a patrulha, está vindo a patrulha, mas será que vai ter recurso para botar óleo depois? Então, na lógica, na minha imaginação, quem defendeu foi, não fui eu, mas cutuquei as gurias, a Leila, o pessoal veio e botou, nós botamos lá 100 quilômetros de estrada, recurso para 100 quilômetros de estrada para os assentamentos, porque nós tínhamos que descrever a emenda, né? Porque ela tinha que ser só para um assentamento, não existe, né? Então nós botamos recurso para 100 quilômetros de estrada dos assentamentos. Quarta-feira, dia 10, nós vamos defender se isso passa, seja tudo, mais uma parte. Porque se vier a patrulha que vem, né? Bom, já tem o recurso pelo menos para botar o diesel, né? O combustível que é necessário, né? Reforçar a mobilização do dia 11, quinta-feira, se não querem ficar trancados no caminho, né? Vai ser paralisação bem nacional, né? Nós, os professores também não vão trabalhar nesse dia, vai ter paralisação. Nós vamos para Ijuí, os professores estaduais, os agricultores vão estar na região, então vai ser uma mobilização nacional. Então, quem quiser somar, né, vai ter várias atividades, mobilização nacional no dia 11. A outra questão, e de fato nós vamos ter que ver, porque tem uns trechos de estrada, né, nessa questão das identificação aí, indicações, nós estamos ficando com os trechos de estrada aí precários, né? E aquela indicação que tu fez, Adriano, né, aquela já foi parar lá no Ministério Público, que o pessoal, tanto é que fala do próprio secretário de obra que lá ele não ia fazer, porque lá fizeram campanha para o Adilho. E aí ele se ferrou, porque quem faz a linha de ônibus lá dentro é o ônibus dele, né? É o filho dele que dirige lá, seu Walter. E aí o pessoal, semana passada, veio para o Conselho Tutelar, na Secretaria de Educação, e a princípio iam para o Ministério Público. Porque daí é o ônibus dele que não faz, não está fazendo, aquele trecho não pega os alunos, e aí a escola cobra, tem que vir na aula, né? E aí a mãe foi lá e veio no conselho, ó, se vocês a escola denunciar que os alunos não estão vindo na escola, é por causa daquele problema, e é um monstro do buraco. Né? E ele disse que não ia fazer, porque lá o pessoal que tinha votado para o Adilho, lá, uma família lá próxima, e ele disse para as pessoas, né, próprio seu voto. E aí o pessoal acho que já acabou, já está lá no Ministério Público por causa daquele trecho de estrada. Então são situações que começam a vir à tona, né, e que acabam falando bobagem, né, em vez de fazer ou executar, e algumas coisas tem que, de fato, providenciar, né, Nico? Aquilo que tu se indignou, gostei, manda abraço. Tu que está diretamente, às vezes a gente está lá, não tem um tempo que está enterrado na escola, mas tu que acompanha e está junto, essas informações são importantes. Não é para criticar da pau, mas assim, o que, que a gente pode melhorar, né? E tem recurso, tem como buscar, não é problema, né? Estamos aí para ajudar e para trabalhar. Agora, algumas coisas estão sendo feitas. Eu estou esperando algumas coisas que eu tenho que resolver na minha vida, mas depois nós vamos tomar algumas posições diferentes. Obrigado. Boa semana a todos.
Obrigado, Adília. Está com a palavra o Instituto Vereador Adriano Marangon.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que nos assiste, eu queria comentar, né, que há poucos dias saiu uma reportagem, a gente até debateu aqui no plenário, sobre os recursos das próteses dentárias que colocava sob suspeito o gestor de saúde do ano 2012, o Sebastião Reif, que por algum erro supostamente ocorrido na sua gestão, de não informar algum dado dentro desse programa, os recursos não estariam vindo para o município. E hoje a gente vê naquela primeira matéria um excesso de arrecadação justamente nessa parte de prótese dentária. Então, alguma coisa, alguma informação não está batendo correto, né? Ou esse recurso não estava vindo e agora está vindo em excesso. Então, só uma surgiu aí para a gente refletir, levar essa questão para casa e amadurecer. Queria comentar também que aconteceu nesse domingo, ontem, a festa lá na comunidade Rincão dos Pires, Santo Antônio, né, quase um mês depois do dia do padroeiro, saiu com muita chuva, né, e queria, não foi possível vocês se fazer presente, né, a gente entende, mas já agradecer, acho que todos colaboraram na ação entre amigos, foi sorteado, todos nós fomos de azar, ninguém ganhou prêmio nenhum. Mas obrigado pela colaboração. No ano que vem, de repente, a gente se faz presente todos nós lá. Tá? No mais, muito obrigado e uma boa semana a todos.
Obrigado, Adriana. Está com a palavra Luiz Carlos Souza, líder do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores e quem nos assiste. Vamos falar da Tristento. É complicado que aonde eles querem se instalar, não querem vender. Aonde eles conseguiram, pelo que a gente sabe, vão se instalar ali, é perto da cidade, e a cidade vai crescer para lá. Então, é uma situação complicada. A gente não pode deixar ela embora, mas vai causar problema no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Falar sobre o Carlão, que não é a minha área, Adílio, tu sabe que tem muitos desses que não ganham nada em calçar um projeto e fico calçando. Beneficia as pessoas, se ele está com a caneta na mão, não vai sair nada do bolso desse tipo de gente e fico calçando, eu não sei o que ganho. Mas, afinal de contas, não é minha área. Sobre o secretário que fechou, eu até não sabia disso. Sempre existiu isso, é para... Eles acham que querem, sei lá, favorecer e a coisa andar mais ligeira, mas para isso tem motorista. Coloca o motorista. Eu sou a favor daquele que é motorista dirigir o caminhão. Lamento, na hora que queiram fazer o trabalho, não tem um motorista, mas para isso tem que ter um motorista. Sobre as horas extras, não sou contra fazer a hora extra, mas que faça a hora extra, Nico. Tu sabe como é que é. Tem muita gente que... A gente sabe de várias pessoas, que não é o teu caso, Nico. Você é exemplo. Mas deixa de trabalhar nas 8 horas que é para trabalhar e depois... Então, é complicado. Mas tem que ter uma adequação, um regime e cobrar que as horas extras têm que ser feito mais trabalhado, na hora que precisa. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz Carlos. Então, findando aí, queria passar a presidência ao vice-presidente e usar o meu espaço de líder.
Por 5 minutos, com a palavra o vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, e saudar as pessoas que nos assistem. É, com satisfação, mais uma vez, quero elogiar o pronunciamento dos vereadores e a preocupação e que temos com o andamento das obras, do serviço, das ações do nosso município. Mas eu, mais uma vez, faço um apelo a todos que nós façamos também a nossa parte de fiscalização, que alguns fazem, outros olham um pouco diferente. Mas quando nós temos um recurso esmagado, um orçamento esmagado, nós precisamos fazer gestão, nós precisamos aproveitar da melhor forma possível para fazer a aplicação desses mesmos. Mas eu queria me reportar aos vereadores em relação a um ofício que chega aí em relação às máquinas da Copermis. Quem não sabe dos vereadores, do enorme problema e que está nas mãos do prefeito e da diretoria, do presidente, da Copermis. Toda semana chega alguém trazendo essas denúncias. Será que o prefeito ainda tem que assinar ali? Será que eu vou ter que ir lá achar as máquinas e trazer, colocar na frente da prefeitura? Então, meu vice, meus vereadores, aqueles que querem a transparência e querem as coisas claras, não vejo outra alternativa sequer. Já estive no Ministério Público, o prefeito já tem conhecimento, já sabe que ele precisa buscar informações e apresentar para a população essas máquinas que são do município e que é patrimônio público e que, segundo as denúncias, não é denúncia mais, são, são fatos consumados pelas próprias diretorias, que já foi vendido parte desses veículos e que não poderia ter sido vendido. Então, eu não vejo outra saída se não abrir uma sindicância. Da mesma forma, eu estou vendo em relação ao transporte escolar. Nós temos, sim, que valorizar aquele que trabalha honestamente e correto, mas precisamos fiscalizar aquele que está desviando aquilo que é a responsabilidade dele. Então, não estou recebendo as informações, já pedi pela segunda vez, é um requerimento do vereador Adriano, e estou no aguardo, estou pedindo ajuda para o Ministério Público agora, para que eu tenha posse da documentação necessária. Mas daí, quando o Jorge passa na rua pelo motorista tal, o dono da empresa, aí fico falando do cara com aquela cara feia, como se diz. Está lá só para incomodar. Mas nós vamos fazer gestão, nós vamos ter progresso no nosso município, se nós não fiscalizar. Então, eu quero alertar os senhores vereadores também do que vem acontecendo. Como o seu Davi fala, o município vai abrir concurso nas áreas que vêm sendo contratadas, seu Davi, que o senhor falava essa semana, ou não? É a pedido do Ministério Público, qual eu passei para os meus colegas vereadores, que aprovasse os contratos por mais 3 meses. O prefeito já está avisado disso. Então, eles já estão quase todos os contratos renovados. O custo de um concurso público não passa aí de 20, 30 mil reais. Então, se não fizerem o concurso, não serão os vereadores culpados dos feridos, dos serviços ficarem perecendo. Já denunciei nessa tribuna a irregularidade sobre a contratação de médico no passado. Saíram os médicos, voltaram e se continua na contratação irregular. Mas pelo menos estão aí os médicos, mas continuam insistindo na irregularidade. E esses fatos vêm se repetindo. Mas parece que o espinho é o Jorge, o espinho é os vereadores. Quando eu levantei aqui uma questão em relação à saúde, que eu tinha problema, que eu via problema dentro do perímetro urbano, que foi levantado também na tua comunidade, em alguns que tu tinha conhecimento, o vereador Pique, o vereador Nico Brito, mas lá no fundo do Tarumã, no fundo do Rincão dos Pires, a ferida foi o Jorge Abreu. O espinho foi que ninguém trabalhava, que só 4 trabalhavam. Eu disse em plenário, digo e reafirmo que dentro do perímetro urbano, simplesmente uma funcionária estava trabalhando. E insisto nisso, porque eu tenho conhecimento dentro do perímetro urbano. Mas com todas as fofocas eu tenho a certeza, eu recebi mais de 20 ligações confirmando as minhas denúncias em vários cantos do município. E o serviço começou a melhorar. E é isso que nós precisamos fazer. É essa a nossa função quando falta dinheiro. Nós não podemos aceitar e que exista irregularidade e alguém tente acobertar. E vamos continuar nessa luta. Assim como eu disse ao senhor vereador, o vereador Sarturi falou aqui, o vereador Adílio, em relação à contratação de mais cargo. Mas será que nós estamos precisando mesmo contratar mais gente? Será que nós não temos gente que possa aproveitar? E eu gostaria que os vereadores fizessem uma verificação, os vereadores da situação, em relação a alguns funcionários, o que estão fazendo os 2 técnicos hoje? Será que eles têm algum projeto, eles têm algum, têm um alinhamento, estão desenvolvendo algumas coisas nas propriedades? Será que não poderia um desses técnicos ser licenciador? Ou será que era só na época da eleição, que era para denunciar, que tem mais de 300 processos, segundo a Polícia Civil, diz que no fórum, tudo da gestão passada? E quem que está respondendo hoje? O atual gestor, todas aquelas denúncias que foram feitas no passado. E agora não, agora eles não querem denunciar. Antes não poderia arrancar uma guanchuma, hoje estão podando as árvores, tudo que é rua da cidade, tem que podar mesmo, tem que fazer o trabalho correto que tem que ser feito. Mas por que que antes não podia? Por que que antes não podia fazer nada? Cada rua que tinha, estava lá correndo fazer foto lá. Então, o que que mudou?
Agora, se os dois rapazes não querem trabalhar, será que eles não estão recebendo? Será que não estão recebendo? E tem mais gente, porque o prefeito não gosta, botou lá num cantinho, fica aí. Mas no fim do mês tem que pagar. É dele o dinheiro? Será que sai do salário dele para pagar aqueles dois ou três que estão parados porque ele não gosta daquelas pessoas? Será que é dele ou é da população? Precisamos ter uma atitude. Será que um desses aí não pode ser licenciador? Será que um desses aí não pode ser o responsável pelo trecho na cidade? Que em 6 meses não se colocaram uma placa, e volto a afirmar, e vai chegar meio de setembro, custando R$2.000 com os encargos da três, quanto não se gastou com esse funcionário? Mais de R$20.000 com esse funcionário. Mas não gastou 50 pila em tinta para pintar uma rua? Não se clavou uma placa dentro do município? Mas se gastou R$20.000 para pagar o cabo eleitoral para ficar sentado lá? Será que isso é correto? Precisamos tomar alguma atitude. Vereador Luiz Carlos Souza, por pertencer do teu partido à secretaria, vereador Davi, com todo o respeito que eu tenho por vocês, mas no passado, vocês viram a vereadora quanta pedra tirava pelo procedimento que era a Bolsa Família em nosso município. E eu não vou me omitir. E você sabe, quem me conhece, sabe que eu não me omito de denunciar. Doa em quem doer. Agora, quando a pedra volta. E digo para vocês, na Secretaria de Assistência Social, 4 CC e mais 3 funcionários de carreira recebendo Bolsa Família. Receber. Uns vão tirando uns meses e tem gente até agora. Agora, realmente, aquelas pessoas que estão lá para atender a população, que é para buscar uma forma de que contribuir que aquelas famílias que estão precisando recebam. Aquelas são as que estão embolsando. Aquelas que estão botando no bolso. Essa é a gestão daquela pessoa que discursava aqui, que ia para lá para endereitar. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, eu digo para vocês, eu sei que vocês, vereadores, vocês não concordam com isso, nenhum dos 9 vereadores que está aqui, nem a população não concorda com isso, nenhum político, mas aquela gestora e aquele grupo que está lá dentro deve estar concordando com isso. Precisa tomar uma providência. Então, o vereador Luiz Carlos, que lida o PDT, essa semana o senhor está com a faca e o queijo na mão para resolver vários problemas, porque vai ter o vice-prefeito em exercício. Então, vários problemas desse podem ser resolvidos. Então, são coisas que nós precisamos tomar algumas atitudes. Não é aprovar, votar a favor e vindo o projeto, vamos contratar. Precisa fazer gestão, nós precisamos aproveitar o nosso pessoal. No fim do mês tem que ser pago igual. Na creche, recentemente, veio as decisões da insalubridade. Acessem o portal da transparência que vocês vão perceber. Servidores no mesmo setor, no mesmo prédio, alguns recebem 30% de insalubridade, outros nada. Será que está correto isso também? Precisamos corrigir. Será que com a cunhada do prefeito no controle interno, e o senhor Marcos Brem, que era cabo eleitoral do prefeito, será que nós vamos coibir esses equívocos que estão acontecendo, senhor Luiz Carlos? Espero que o senhor tenha um prefeito essa semana e na próxima semana eu vou cobrar do irmão do prefeito. Alguma coisa se passa, mas tem coisas tipo isso aqui, ó, com todo respeito. Quem não viu uma sindicância em Juí? Quem não viu que veio um ofício aqui, ó, da Justiça Federal, que nós somos convenientes, se nós não fizermos as denúncias, caso necessário, em relação ao repasse da educação, ao repasse da merenda e o Bolsa Família. Não é o Jorge que está dizendo. Os arquivos dessa casa têm a documentação. Sobre a escravidão infantil e muitos outros. Que está responsabilizando também nós, vereadores, como os funcionários do setor quanto o mau uso da aplicação dos recursos. Quando são 20 horas, eu declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos, que tenham uma boa semana.